As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um homem com idade aproximada aos 35 anos ficou em estado grave na sequência do embate da moto, onde seguia com um veículo de reboque. Aconteceu ao final da tarde desta quinta-feira, na Estrada Nacional 110, na localidade de Alvito, precisamente no desvio para o restaurante O Picadeiro. Foram mobilizados diversos meios, dentre os quais os bombeiros do município de Tomar, a ambulância suporte imediato de vida e ainda os bombeiros voluntários de Fátima, que estavam de passagem pelo local. A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência, em especial a regular a circulação automóvel, que ficou condicionada durante algum tempo. A vítima foi assistida e estabilizada no local e depois transportada para o Hospital de Abrantes. Um homem de 43 anos de idade foi detido pela Polícia Judiciária de Leiria por estar fortemente indiciado do crime de violação de um outro homem de 23 anos. Em esclarecimento enviado para a redação da ERTE, o Departamento de Investigação Criminal de Leiria, da PJ, refere que os factos ocorreram no início do corrente mês, na cidade de Leiria, havendo relação de confiança entre agressor e vítima em cenário de consumo de estupefaciente e álcool, que retirou à vítima capacidade de resistência. Obtida notícia pela Polícia Judiciária, efetuaram-se diligências imediatas que conduziram à emissão de mandado de detenção pelo titular de ação penal, prontamente cumprido. O detido ainda será presente às competentes autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação das adequadas medidas de coação.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária deteve dois homens, pai e filho, residentes em Torres Novas, fortemente indiciados por crimes de roubo e dois de furto, ocorridos no passado mês de março. Assim esclarece o Departamento de Investigação Criminal de Leiria, em comunicado enviado para a nossa redação. Os autores ter-se-ão apropriado de bens, peças de veículos automóveis, no valor estimado de 150 mil euros. Para a consumação dos crimes, além da ameaça de violência sobre as vítimas, ameaçaram-nas com arma de fogo. Nas diligências de investigação e na ação operacional, nas quais foram apreendidos relevantes elementos probatórios e uma réplica de pistola similar à usada nos ilícitos denunciados, a PJ contou com a colaboração da GNR de Torres Novas. A NERSA, Associação Empresarial da Região de Santarém, negou em conferência de imprensa que esteja a viver uma situação financeira delicada, demonstrando, com números, que tem um saldo positivo relativamente aos valores de que é credora e aqueles que tem por pagar. A garantia foi avançada por Domingos Chambel, presidente da NERSA, na sede desta entidade, situada em Torres Novas e na companhia dos elementos que com ele fazem parte da direção.
Meus senhores, a NERSA não está prestes a fechar. Quantas dívidas tem algumas, como qualquer organização congénere, para as quais faz questão de honrar os seus compromissos, como sempre tem feito? No entanto, temos que reconhecer que o Mirante e o Sr. Joaquim Nívio têm grande responsabilidade na situação financeira da NERSAN, pois quem subtrai todos os meses 2.635 euros à NERSAN sem fazer qualquer trabalho ou esforço num descarado oportunismo, não tem qualquer legitimidade para se pronunciar sobre a situação financeira da NERSA. Nós temos a receber 2.765.736.36 e devemos 821.112.36. Nós, a nossa situação financeira pode-se analisar até como boa.
Domingos Chambel deixou claro ainda que o pagamento dos salários aos funcionários da NERSAN não sofreu qualquer contratempo, reforçando mesmo que são pagos no último dia útil de cada mês. Apesar desta normalidade, o dirigente não deixou de lamentar o impacto de recentes notícias que classificou como falsas no estado de espírito dos colaboradores e ainda na relação com os fornecedores e com a banca.
Os vencimentos dos colaboradores da NERSAN foram sempre, eu digo, foram sempre pagos até ao último dia útil do mês a que respeitam. O estado de espírito dos trabalhadores para apresentar um trabalho como acabaram de ver é altamente colaborante e positivo. No entanto, estas notícias têm um impacto brutal, negativo nos colaboradores. Porque uma notícia mandada para público sem fundamento que um mestre tem, que não tem qualquer fundamento, como qualquer de vocês, se os vossos, efetivamente, entidades patronais fossem confrontados com uma notícia destas, vocês começariam a pensar que é melhor, se calhar, andar à procura de outro emprego, porque isto, se calhar, vai fechar. Portanto, estas notícias tiveram um impacto brutal na instabilidade dos nossos colaboradores, dos nossos fornecedores, na banca e em termos financeiros.
A conferência de imprensa ficou marcada por uma denúncia por parte da própria Nersa, neste caso ainda pela voz de Domingos Chambel, que se referiu em concreto à empresa Terra Branca Comunicação Social, neste particular com ligação ao semanário O Mirante. O dirigente referiu-se a um acordo que estará em vigor desde janeiro de 2011, com uma compensação financeira a rondar os 2.600 euros mensais e sem qualquer serviço efetuado, garantiu Domingos Chambel.
Este contrato foi assinado em janeiro de 2011, com início em dezembro, a 1 de dezembro de 2010. Isto era assessoria à Nersan. O contrato foi feito com a Nersan, um protocolo feito com a Nersan e com a empresa Terra Branca. No tempo desta direção nunca prestou qualquer assessoria, nem teve qualquer contacto com os membros delegados nesta assessoria, que era a doutora, que era o engenheiro Campos e a doutora Cláudia. São lá explícitos que nunca fizeram qualquer contacto com a Nersa no tempo desta direção. É essas mordomias que foram cortadas que estão, no nosso entender, na origem de todas essas notícias depreciativas sobre a Nersa.
Entretanto, a ERT procurou obter esclarecimento junto de Joaquim António Emídio, nome citado na conferência de imprensa, assim como a empresa Terra Branca e o semanário O Mirante. Em pronta resposta, a Terra Branca, precisamente, lamenta o que se está a passar e não poupou nas críticas a Domingos Chambel. Ainda assim, neste texto enviado para a redação da ERT, é dito que o protocolo ainda dura, muito embora não tenham sido explicados quais os serviços que lhe estão associados e os quais Domingos Chambel assegurou não serem prestados. Se até há pouco tempo o Sr. Chambel nunca colocou em causa um protocolo com mais de 2 dezenas de anos, que razões o levam agora a vir a público desta forma, pondo em causa a seriedade dos seus ex-dirigentes de direção e da Terra Branca? Refere então este esclarecimento enviado para a ERTS por parte desta empresa de comunicação social. Custa a crer que dois dos maiores amigos de José Eduardo Carvalho, Domingos Chambel e António Rodrigues, o queiram sacrificar na praça pública, usando a prestação de serviços de uma pequena empresa que ele convidou e contratou, refere então a Terra Branca.
Rádio F, a primeira a informar.
Está dado o passo formal para a transferência de competências da Segurança Social para as entidades intermunicipais, sendo que a realidade afeta ao Médio Tejo, também acompanha este evoluir para um trabalho que se deseja com maior proximidade junto de quem necessita. A sede da SINT, em Tomar, foi então palco para essa formalização, sendo que está em causa a plataforma Supraconselhia, entidade formada ainda por municípios, União de Misericórdias, agrupamentos de centros de saúde, forças de segurança, conselhos locais de ação social, entre outras entidades. Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, irá ter a missão de coordenar os trabalhos, ele que foi escolhido pelos outros presidentes de Câmara que compõem o Médio Tejo, uma escolha que o deixou satisfeito, confessou em declarações à ERT.
Já são muitos e muitos anos ligado à área, porque é uma área que eu adoro, não faço nenhum sacrifício, antes pelo contrário, de uma forma direta e indireta, estou sempre, diria, permanentemente com esse espírito. Eu acho que foi isso, tenho a certeza que foi isso, que os meus colegas, dentro de uma linha de amizade e de confiança comigo, entenderam que se calhar era a melhor área para me atribuírem, outros terão outras componentes profissionais e sociais e que serão melhores noutros locais, noutros temas. E portanto é com muito agrado que eu recebo, é uma grande responsabilidade, uma responsabilidade, obviamente, que não estou sozinho. Portanto, a plataforma Supra conseguia, com 13 municípios e com muita gente envolvida, muitas IPSS, entidades policiais, entidades militares, enfim, portanto, é uma plataforma muito rica que eu quero, dentro do possível, explorar ao máximo. Não quero que venham a ser reuniões em que a maioria esteja calada, que deve apresentar as suas preocupações, as suas ideias, como hoje já, mesmo sem o início de funções, já foram apresentados alguns desafios, e estamos a preocupação, o primeiro problema que temos que resolver, que eu espero ter capacidade e inteligência para isso, para dinamizar, é o período anormal que estamos a passar em termos nacionais, em termos mundiais, em termos europeus, sobretudo, e portanto, com reflexo na sociedade todos os dias.
ERT falou ainda com Renato Bento, diretor da Segurança Social do Distrito de Santarém. Ficou a certeza de que está em causa um caminho de sucesso, justificando essa perspectiva com uma maior proximidade que se ganha nesta transferência.
A transferência de competências da área social para os municípios, cada um deles, e também esta da presidência da plataforma Superconselhia, tem de facto muito esse propósito e muito esse objetivo, que é ganharmos proximidade, no fundo, com os territórios. Os municípios, por natureza, são entidades, o poder local, por natureza, tem um conhecimento ainda mais aprofundado sobre as problemáticas, sobre as famílias, sobre aquilo que cada um desses territórios precisa para se desenvolver e precisa para suprimir as fragilidades que vão surgindo naturalmente na vida dos cidadãos. E, portanto, essa é a grande razão que justifica este processo de transferência de competências, e nós acreditamos profundamente e convictamente de que será um processo bem sucedido naquilo que são as novas responsabilidades que cabem quer aos municípios, quer às comunidades intermunicipais. E por essa via e por essa razão fizemos também aqui este esforço muito significativo de prepararmos este processo da forma mais eficaz possível e permitir esta transição tranquila e com a normalidade todos nós desejamos, em processos que naturalmente são complexos e são difíceis.
Haverá aqui algum período experimental ou não?
Não haverá um período experimental. Há tão somente um processo de acompanhamento muito próximo, que nós vamos manter nos próximos meses, a cada um dos municípios e também à comunidade intermunicipal, e portanto não estaremos longe do processo de todo. Faremos esse acompanhamento através também das comissões de acompanhamento, conselheiras que desenvolvemos e que implementámos em cada um dos territórios, e ao longo do tempo faremos esse acompanhamento e esse apoio muito concreto e muito efetivo aos municípios, até que estejam perfeitamente autonomizados e conhecedores de todas as matérias.
Está então, foi efetivada a transferência de competências da Segurança Social para as entidades intermunicipais. Médio Tejo não foge a essa evolução.
Rádio ERF, informação.
O movimento de utentes dos serviços públicos de Santarém, em comunicado enviado para a redação da ERTS, exige a requalificação da Estrada Nacional 118, considerada como uma via estruturante do distrito, uma avaliação que se enquadra pelo facto de passar pelos concelhos de Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância e Abrantes. A este propósito, os utentes referem que a via é utilizada por milhares de carros, caminhões, alguns carregados de matérias perigosas, e alfaias agrícolas. Passa pelo meio dos aglomerados urbanos de Samora, Benavente, Salvaterra, Almeirim, Alpiarça e Chamusca, prejudicando a mobilidade da população local, sendo também a causa da poluição e insegurança, para além da morosidade de quem circula. Reforça o mesmo texto. Desta forma, o referido movimento exige a construção de alternativa ao percurso urbano, da construção do IC3, da repavimentação, da criação de faixas para transportes lentos. O Clube Náutico Barquinhense promove neste domingo mais uma edição do Troféu Filipe Passos em Canoagem, iniciativa com o apoio da Federação Portuguesa de Canoagem, das entidades oficiais de Vila Nova da Barquinha e de algumas empresas. Será no cais da aldeia de Tancos. Tudo aponta para a presença de cerca de 400 atletas. Joaquim Carita, do Clube Náutico Barquinhense, em declarações à ELTS, antecipou esta iniciativa.
Este ano tentamos dar ali uma lufada de ar fresco. Daí também uma aderência maior dos clubes aqui da zona, ok, da zona centro, onde estamos a incumprir a prática da canoagem aos mais novos. E vamos abrir a prova às camadas mais jovens, que neste momento se iniciaram há pouco tempo, e queremos dar a experiência, o que é a vivência de uma prova de canoagem. Os clubes todos acharam a ideia espetacular. E daí esta aderência. Isto é um troféu que geralmente anda ali na casa dos 200, 300 participantes. este ano vamos estar perto dos 400, temos cerca de 400 embarcações na água. Penso que tem todas as condições para ter um sucesso.
O Clube Náutico Barquinhense tem sido um exemplo da forma como se integra na comunidade que o rodeia, não só pelo incentivo da prática desportiva, mas também por auxiliar crianças em maiores dificuldades. Joaquim Carita destacou esse trabalho que tem sido feito.
O Clube Náutico Barquinhense, portanto, já existe desde 1986. Nós somos uma direção nova que entrou em fevereiro deste ano e tentámos dar ali alguma dinamização um pouco diferente. Pronto, nós nos dedicamos muito à competição, em termos de pista, fundo, maratona, canoagem de mar, slalom de águas tranquilas, slalom de águas bravas, e depois também temos a vertente do atleta, a jovem ou de qualquer idade, nós estamos abertos a todas as idades, a quererem aprender, mas não quererem competir. Também estamos abertos e temos sócios e atletas que não competem, mas que querem aprender a andar de canoagem. Temos a vertente da área de turismo também, canoagem de lazer, alguém queira dar um passeio do rio, pronto, também pode nos contactar. E depois também temos a vertente da paracanoagem, temos atletas também de canoagem a competir a nível nacional. E depois damos apoio aos centros de instituição de crianças com deficiência física e mental, ou seja, damos acompanhamento e damos aulas a essas instituições, os miúdos vêm ter essas aulas. Apoiamos algumas atividades também dos centros de acolhimento ali do concelho, como por exemplo Praia do Ribatejo. Nós damos aulas às crianças que estão nesses centros de acolhimento, totalmente gratuito, ok? Claro, depois por trás temos o apoio da Junta de Freguesia, da Câmara Municipal, mas damos essas aulas totalmente gratuitas e ao mesmo tempo ainda acompanhamos o desporto escolar da escola de Entroncamento e Vila Nova da Barquinha.
Clube Náutico Barquinhense, um viveiro de campeões e também de causas.
Rádio Air, informação.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Como os ouvintes sabem, o tema do novo aeroporto anda a voar e a sobrevoar a sociedade portuguesa há mais de 50 anos. E os sucessivos poderes políticos nunca mais tomam uma decisão capaz de fazer face à saturação que o aeroporto da Portela já manifesta há muito tempo. Por isso, conjunturalmente, apareceram muitos locais vistos como soluções únicas ou soluções duais para o novo aeroporto e, como não há fome que não dê fartura, já foram apontados os territórios de Montijo, Alverca, Sintra, Cascais, Alcochete, Monte Real, Tancos e Santarém. No caso da nossa região, há muito tempo que defendemos o aproveitamento da base militar Tancos para funcionar como um aeroporto complementar de Lisboa. E quando a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo também optou por unanimidade por esta solução, ainda pensámos que a antiga base aérea número 3 teria alguma hipótese de ser uma alternativa credível para resolver o problema da Portela. Mas a lógica das capelinhas locais, dos interesses grupais e das agendas pessoais sobrepôs-se a tudo e a todos, e neste momento o aeroporto de Tancos está ultrapassado pelo aeroporto de Santarém. Deste modo, não faz sentido alguns autarcas do Médio Tejo insistirem que os dois locais, Tancos e Santarém, são compatíveis um com o outro, pois basta atender no seguinte. Portugal é um país de grande extensão territorial ou um pequeno país? Portugal é um país economicamente rico e poderoso ou um país pobre e endividado? Portugal tem uma economia muito produtiva e competitiva ou de baixa produtividade e fraca competitividade? No caso da nossa região, faria algum sentido construir dois aeroportos, um encostado ao outro? Bem, já sabemos quais são as respostas e os ouvintes também sabem que não vale a pena os políticos andarem a construir castelos na areia nem a pintarem a realidade do país cor-de-rosa.
José Rogério com a sua nota do dia. E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.